Olá, eu sou a Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABDS. Dados do Censo da Educação Superior, divulgados no dia 10 de outubro pelo Ministério da Educação, mostram uma explosão da educação à distância no Brasil. É isso mesmo. Segundo as estatísticas, o número de cursos nesta modalidade ofertados no país aumentou 700% nos últimos 10 anos, ou seja, saindo de 1.148 em 2012 para 9.186 no ano passado. O crescimento na oferta de cursos EAD tem sido registrado no país desde os anos 2000. O ritmo de criação de novos cursos aumentou a partir de 2018, impulsionado, na época, pela edição de um decreto do então presidente Michel Temer, no ano anterior, que flexibilizou a abertura de polos de educação à distância. E, desde então, houve um crescimento de 189,1% na oferta de cursos nessa modalidade. E a gente pergunta, como que essa modalidade interfere na qualidade do ensino? Vamos falar sobre isso? Nós temos aqui conosco os seguintes convidados: professor Celso Nisquier, diretor-presidente da BMS, Daniel Infante, sócio-educador da Educa Insights, e Bruno Coimbra, diretor jurídico da BMS. Sejam todos muito bem-vindos. Já agradeço aqui a participação. Professor Celso, tudo bem?
Tudo ótimo, Carol. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, ouvintes, participantes desse podcast, para discutir um assunto que a BMS tem falado muito recentemente, né? Que é a importância da modalidade do EAD para a democratização do acesso à educação superior. Vamos falar bastante sobre esses pontos e eu agradeço aí a possibilidade de dividir esse podcast com dois craques, né? Com Daniel Infante, da Educa Insights, e com o querido diretor jurídico da BMS, Bruno Coimbra.
E aí, Daniel, tudo em paz por aí?
Oi, Carol, boa tarde. É excelente estar aqui com você, num formato um pouco distinto dos outros que eu já participei. E entendo que o tema que a gente vai debater e explorar hoje, ele é fundamental e com certeza bastante conteúdo relevante será produzido aqui com essa tríade aqui que a gente formou. Obrigado pelo
Maravilha.
Convite.
Nós que agradecemos, Daniel. Bruno, tudo bem?
E aí, Carol, tudo ótimo. Mais uma vez aqui, é uma felicidade muito grande e uma responsabilidade imensa, né, estar aqui com Daniel Infante, com o nosso diretor-presidente, professor Celso Nisquier. É uma coisa que a gente jamais pode reclamar, e até conversando com um amigo agora, não tem monotonia. E esse tema, não teremos monotonia. Então, essa discussão aqui, inclusive, seguramente servirá para próximos passos, né, da discussão dessa temática como um todo. Então, muito feliz de estar aqui mais uma vez.
Nós que agradecemos, Bruno. Bom, eu vou começar com o Daniel. A gente pensa inicialmente que esse crescimento do EAD se deu por conta da pandemia, né? Mas aí os números mostram que não, já está há 10 anos nesse processo, né? O que que poderia explicar, então, esse crescimento exponencial da educação à distância apontado pelo último censo?
Excelente ponto, e acho que é um excelente ponto, inclusive, para que a gente comece o debate. Para entender explosão de ensino à distância, a gente precisa entender primeiro a sociodemografia potencial para ingresso em ensino superior no Brasil, que, claro, tem um efeito, né, de curtíssimo prazo do que a pandemia fez na realidade econômica do país, mas que isso não é desta época. Vem-se desde a época de Fiesp. Hoje, se nós olharmos para o estoque disponível no Brasil, a gente deve ter pouco mais de 65 milhões de pessoas que poderiam ingressar no curso superior. E desse todo, 8 em 10 alunos podem investir até R$500 por mês, já abdicando de alguns outros gastos importantes mensais. Então, se hoje eu não tenho política pública efetiva para democratização, ingresso, aumento de penetração de ensino superior, alguém tem que fazer essas vezes, e quem faz essas vezes no Brasil, que não é, né, de agora, é o ensino à distância, né? E naturalmente, à medida que a gente compara os dados, olha para os números, já não é, né, desse último ano, né, nesse último biênio, se a gente quiser colocar dessa forma, que essa modalidade cresce a duplo dígito. E talvez se eu puder fazer alguns destaques importantes em relação aí ao que se viu de 2022 em comparação a 2021, tem-se primeiramente um ganho expressivo de penetração, que corrobora um pouco da minha fala. Então, quase 5 pontos percentuais no total do nosso país, 4,6 para ser mais exato. Isso no passado recente não ocorreu, né? A gente tem uma taxa que mais do que dobra os últimos 2, 3 anos aí na comparação de penetração de ensino superior no Brasil, que é basicamente entender quem estuda dentro de uma população definida como a população-alvo, de 18 a 24 anos. Isso se posto sob a ótica de regiões do Brasil, tem-se destaques importantes para a região norte, que é aquela que mais ganha nesse indicador, e uma evolução onde o EAD é de certa forma, mais evoluído, que é, né, mais desenvolvido, que é no sul do Brasil. Né? Então, tem-se aí um ganho significativo, que é consequência natural dessa expansão do ensino à distância. E entre as regiões, se nós olharmos as taxas de crescimento, depois eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre o segmento presencial, que também voltou a crescer, eu sei que esse é um tema que a gente vai abordar aqui, mas olhando para a EAD em específico, a região Nordeste foi aquela que mais respirou esse tipo de oferta, né? Segmento, produto, como a gente quiser colocar. É quem mais cresceu entre ingressantes, mesmo com uma diferença pequena, de 0,2 pontos percentuais, mas principalmente no volume de matriculados, que é um tema também que eu vou abordar provavelmente ao longo do nosso papo. A gente tem crescimentos expressivos no total de matriculados, o que tem uma relação direta, uma mudança de qualidade na entrega desse tipo de educação no Brasil.
Eu já emendo então a pergunta, Daniel, já que você tocou nesse ponto aí de ingressantes em cursos presenciais, o censo também demonstrou esse crescimento, né, nos últimos 2 anos, mas o volume, que a gente chama de pré-pandemia, ou seja, lá para 2019, ainda não foi retomado. Você acha que isso é uma tendência e que realmente os cursos à distância serão maioria daqui para frente?
Eu acho que o grande degrau aí de queda do presencial, que foi, de certa forma, impulsionado, não foi única e simplesmente pandemia, mas foi sim um fator de impulso a essa migração entre formatos, pela razão principal que eu coloquei aqui na minha primeira resposta, ele já ocorreu. Então, quedas significativas como nós vimos nos últimos anos, para o presencial, eu não entendo que isso ocorra. E eu sou o maior defensor de que curso presencial ainda tem espaço no Brasil. E isso ocorre pela forma pela qual o público que hoje escolhe realizar sua graduação ainda vê valor percebido, né? Então, cursos presenciais têm muito valor percebido, têm um aspiracional muito forte. O problema é que a gente precisa saber fazer esse presencial ser um novo presencial, né? Na linha da hibridização e que, de certa forma, converge com essa nossa defesa, pelo menos a minha aqui, de que tecnologia posta no processo de ensino-aprendizagem com um pensar, com inteligência, isso é benéfico, né? Então, e até, né, mais um aditivo aí a essa fala de que o presencial ainda respira. Há cursos que, independentemente da regulação, eles são cursos que, se a gente não tem presencial, não consigo vislumbrar, né, um futuro muito promissor. Então, a área da saúde é uma, né? Até o próprio direito, que todos falam que quando virar o EAD não tem espaço mais para o presencial, eu não acredito muito nessa virada tão, né, absurda, né, entre as modalidades. Lógico que isso muda a dinâmica de mercado, mas ainda se tem um espaço significativo para presencial e os números aí de 22, que é um ciclo, né? Acho que outra característica de retorno efetivo de pandemia, né? Acho que se a gente volta no tempo também, é sabido e compreendido que foi aquele no qual se tinham taxas de imunização mais expressivas. A gente saía ali de 2021, que foi um ano muito ruim em termos de expectativa. Teve uma demanda que veio do meio do ano de 2021, que decidiu no início do ano, né, no ciclo de início de ano de 2022. Então, tem um fator que ajuda, né, entre aspas, aqui a melhora do presencial, mas essa visão macro, pelo menos em relação à modalidade, que é aquela que eu defendo bastante fortemente aqui, eu entendo que vá no futuro aí se mostrar verdadeira nos números de censo.
Eu, particularmente, tenho uma dificuldade enorme de estudar EAD. Eu gosto de estar presencial, conversar com as pessoas, olhar tete a tete. Eu acho que até a comunicação flui melhor, né? Mas aí eu acho que é de perfil, é de geração também, e a gente tem que enfrentar essa nova realidade, né? Professor Celso, bom, na divulgação do censo, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele demonstrou uma preocupação, justamente com essa explosão, né, com esse aumento acelerado da EAD no país. E, segundo ele, o MEC vai então aprimorar a regulação desse setor, implementando novas diretrizes, então, para qualificar esses cursos à distância. A gente percebe também essa preocupação no setor privado de educação. Você poderia, dar mais detalhes para a gente?
Olha, eu acho que a preocupação do ministro nos preocupa, por uma razão. Quer dizer, certamente nós defendemos a qualidade, aliás, não só no EAD como no presencial, mas nós também achamos que não se pode generalizar o EAD como um todo e taxá-lo de uma modalidade de menor qualidade, sem ao menos que a gente possa identificar as boas iniciativas que existem e qualificar as instituições. Então, a nossa defesa é pela modalidade do EAD como uma modalidade usada no mundo inteiro, uma modalidade que democratiza o acesso ao ensino superior, como eu comentei, uma modalidade que a grande maioria das instituições utiliza, respeitando as DCNs e respeitando a lei. E se há uma iniciativa que não tem a qualidade, como também no caso do presencial, qualquer iniciativa que não tenha qualidade, que ela seja supervisionada e, eventualmente, que ela possa melhorar a qualidade dentro das diretrizes do próprio MEC. Portanto, eu acho que esse discurso de que o EAD não tem qualidade deve ser combatido com muita veemência, porque é uma generalização injusta com as centenas ou milhares de iniciativas muito bem-sucedidas nessa modalidade, não só aqui no Brasil, como no mundo. É preciso conhecer mais. Ter um bom diagnóstico, aliás, ter uma política pública para a educação superior, em especial a educação do EAD, mas na ausência de políticas públicas, se generaliza e se assume, né, certas pré-condições, que eu diria pré-conceitos, a respeito de uma modalidade que é fundamental para o crescimento do Brasil. Sem o EAD crescendo nesse volume, nós não vamos atingir as metas do PNE. Se não tivéssemos o EAD, nesse momento, inclusive, de falta de oferta de financiamento estudantil, os nossos números estariam muito piores em termos de penetração da educação superior no Brasil, comparado, por exemplo, com Chile ou com outros países desenvolvidos. Portanto, é o EAD que vem garantindo que a educação superior cresça no Brasil. É claro, esse crescimento da quantidade tem que ser acompanhado pela necessária qualidade. Mas o MEC tem todos os instrumentos para isso, sem ter que proibir a modalidade. Ele pode acompanhar cada instituição, estabelecer, por exemplo, critérios mínimos de qualidade, reconhecer ou não reconhecer cursos que não tenham a devida qualidade, mas não se pode pegar toda uma modalidade e taxá-la de baixa qualidade, esquecendo todas as vantagens, toda a importância para a democratização do conhecimento que ela tem hoje num país com as dimensões do Brasil. Eu quero concluir dizendo que estamos, junto com o ministro, participando nos grupos de trabalho, exatamente para tentar levar ao MEC a ponderação de que se melhore sim a qualidade, mas não se batize equivocadamente a modalidade como uma modalidade de segunda categoria, porque não é.
Excelente pontuação, professor Celso. E por falar em grupos de trabalho no MEC, o Bruno, que é diretor jurídico da BMS, tem participado aí, representado a associação nessas reuniões desse grupo de trabalho. E como é que você está sentindo o clima lá, hein, Bruno? Está sendo realmente visto como forma negativa? O professor Celso falou aí a preocupação da qualidade do ensino EAD, mas e aí, será que realmente é um motivo de preocupação ou é visto de forma positiva?
Carol, excelente o ponto. No grupo de trabalho, o que nós percebemos, de certo modo, é que desde uma redefinição do modelo regulatório para a oferta de cursos EAD, cursos da área da saúde e tantos outros, em 2017 houve uma grande redefinição do processo regulatório, a criação de polos, como se dava a avaliação de diversos cursos, e não houve uma discussão. Talvez que deveria ter tido, sobre a forma da prestação do serviço educacional de alguns cursos. Tanto é que o enfoque desse grupo de trabalho foi o curso, de direito e cursos da área da saúde, odonto, enfermagem. Então, veja, não é uma discussão focada só nos cursos da área da saúde, tem o curso de direito também sendo acompanhado e tantos outros. Então, me parece que o MEC, quando retoma essa discussão, ele se propõe a ouvir. Como há uma audiência pública aberta a toda a comunidade, é a oportunidade da gente discutir sobre a possibilidade e o ideal formato da gente fazer a entrega para os nossos estudantes. Alguns dados, até mesmo de censo, né, de algumas avaliações feitas pelo próprio Ministério da Educação, têm levantado alguns alertas a respeito da educação à distância. Talvez daí se a gente possa extrair a grande oportunidade de rediscutir isso. Uma fala que eu penso que seja importante sobre esse tópico é que, a respeito de modalidade, né, nós temos só duas, o presencial e o à distância. E nas diretrizes, que são os grandes documentos hoje que as instituições têm como referência para estruturar os seus projetos pedagógicos, elas não falam em modalidade. Inclusive, durante a pandemia, veja que nós discutimos muito mais uma perspectiva de metodologia, de formas pelas quais a gente pode fazer a prestação do serviço educacional, essa conexão com o professor, a conexão com a comunidade acadêmica, e algumas preconcepções, até preconceitos de isso aqui é impossível, isso aqui não dá para fazer, ou isso aqui dá para fazer. Talvez a pandemia tenha sido, no mínimo, um grande laboratório de desmistificar algumas questões. Longe de mim querer aqui fazer qualquer alusão de que tudo é possível. Claro que as tecnologias hoje nos desafiam a talvez até pensar isso, né? Não há limite para as tecnologias. E a
Bom, a gente está
forma como
falando da
são
qualidade do
construídas os
ensino,
regulamentos, as
independentemente da
políticas
modalidade.
públicas,
Mas a gente
é
sabe que
claro,
alguns cursos,
tem a
como
livre
vocês já
iniciativa,
citaram,
pensando
como a
diversas
questão da
formas da prestação do
enfermagem,
seu serviço educacional,
odontologia,
a ABNS,
medicina,
particularmente,
que a
muito
gente não
preocupada
consegue
com a
imaginar um
qualidade, e
curso
essa tem
desse sem ter
sido
a prática,
a
sem de
premissa
fato
básica.
você ter o aluno lá, examinando a boca de um paciente, examinando, enfim, paciente como um todo, né? É possível garantir essa qualidade de ensino EAD para cursos como esses? Essa pergunta eu faço para os três. Vamos começar pela ordem. Daniel, com você, depois o Bruno e depois o professor Celso.
Legal, Carol. Eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma que talvez seja um prisma que ninguém olhe com tanta profundidade. Se hoje a gente puxa os dados de crescimento de ensino à distância no Brasil, o segundo, e eu vou chamar aqui de grande grupo, que mais cresce é o grande grupo formado por instituições de marca local, de tradição, de marcas fortes na sua geografia. Então, eu não vejo, pelo menos nas análises que são feitas aqui, independentemente do estudo que a Eduque Insights desenvolve, um qualificador maior do que marca. Então, acho que esse é um ponto que, independente se a gente está falando aqui de uma vocação, que é a primeira onda do EAD, segunda onda do EAD, instituições que detêm esse tipo de atributo, elas sim trabalham para a entrega de uma qualidade superior. Então, acho que esse é um ponto que talvez fique em segundo plano nas primeiras análises, sempre levado em perspectiva volume, e aí, querendo ou não, a gente sai. Né, a gente olha para quem é plataforma de consolidação, mas o EAD ele cresce muito mais na perspectiva local, daquela marca local, aquela instituição tradicional que tem reputação, que priva, né, que preza pelos critérios máximos de qualidade. Isso vai da pedagogia ao curso de biomedicina, passando por engenharia, tecnologia. E se a gente colocar sob uma lupa também, são cursos que crescem nas duas modalidades. Então, isso, né, só complementa esse racional. Acho que é a maneira de entregar a educação feita sobre o prisma que o professor Celso até descreve no início, ela independe do formato de entrega da modalidade, né? Então, acho que isso é um tema que talvez, né, nesse viés fique longe da leitura, mas é o que ocorre, é o que os dados aí de 2022 nos sinalizaram. Marcas tradicionais, locais, se agrupadas, elas vencem. E ela quase empata com o primeiro grande grupo, com a primeira marca nacional aí que, né, tem um prisma consolidador. Então, quem cresce de fato no EAD é esse perfil de instituição que tem já um DNA, que tem já um posicionamento, que tem esse tipo de atributo na sua composição de oferta.
Interessante esse ponto de vista. Realmente a gente não tinha pensado nela. Bruno.
Carol, vou começar pelo seguinte: qualidade, né? Muita gente fala isso. O que é qualidade é um desafio imenso de determinarmos. Não tem um selo, por assim dizer, de qualidade. O que a gente tem formal de qualidade são indicadores de qualidade do INEP, que faz avaliação de ENADE, CPC, é toda uma sistemática. Pode ser, inclusive, que um curso que tenha qualidade medida não tenha uma qualidade reconhecida por um conselho profissional, reconhecida pelo mercado de trabalho, reconhecida pelo estudante que vai ali buscar a sua formação, a depender, inclusive, do enfoque daquele curso. Então, primeiro, a discussão de qualidade, eu penso que ela ainda precisa ser melhor sintonizada, melhor equalizada, para que a gente tenha. Qualidade é o quê? É a nota 5? É o ENADE alto? É o CPC? A BMS tem uma proposta de discussão de empregabilidade? É captação? Então, são vários elementos que vão dizer a respeito da qualidade. E a diversidade, porque o formato como o Ministério da Educação nos mede, ele tende a nos uniformizar, né? A gente ficar cada vez mais parecidos. Então, o desafio de diversificar, então aquele curso é melhor porque ele se diversificou numa determinada tonalidade. Então, primeiro que é um desafio muito grande a gente afirmar categoricamente sobre qualidade depende do ponto de vista, por assim dizer. E sobre a educação à distância no EAD, ou até a discussão que a gente está tendo em direito, em qualquer outro curso, como eu disse aqui, as diretrizes curriculares não trazem esse referencial de modalidade. De certo modo, é uma liberdade para as instituições ao definirem, o seu projeto pedagógico. A limitação que existe hoje, né, e aqui vou colocar aqui meu boné de jurídico, né, o que nós temos hoje é um referencial na Portaria 23 que diz o seguinte: os cursos em EAD não podem extrapolar 30% de presencialidade. Só que aí tem uma vírgula e diz o seguinte: não computa nesses 30% as atividades de estágio, de laboratório, aquelas que são próprias, né, de serem desenvolvidas presencialmente. E aí esse artigo da regulamentação termina da seguinte forma: respeitadas as especificidades daquele curso. Então, se eu vou respeitar a especificidade de um curso de enfermagem, eu vou ter que dar uma carga de presencialidade dele muito alta. E aí, eventualmente, um curso que nasce com o carimbo de EAD, por assim dizer, é um curso de enfermagem EAD, ofertado num polo de apoio à distância, ele tem, eventualmente, até 70% de presencialidade. Aí você vai me dizer, né, Bruno, se ele tem 70% de presencialidade, matemática é fácil, ele é um curso presencial. Aí é só uma questão de forma, né? Foi a opção do regulador de colocar esses formatos e essas categorias, por assim dizer. É um curso EAD oferecido num polo que tem uma sistemática avaliativa, que inclusive é ponto de discussão, e ele tem uma carga que extrapola, né? Vamos dizer assim, até metade eu conceberia que ele é AD, mas se é 70%, ele é um curso presencial. Então, é só por uma eventual até estratégia de posicionamento daquele curso. São nuances do sistema regulatório brasileiro, né? Para usar aqui mais uma vez uma expressão do professor Gilberto Garcia, né? São as nossas jabuticabas dentro do nosso cipoal regulatório. É isso que a gente tem para discutir.
Muito interessante, Bruno. E você, Celso, o que você acha disso, dessa questão da qualidade do ensino, independentemente do curso?
Eu acho que a qualidade é medida pela aprendizagem do aluno, né? O que se propõe um curso superior é que o aluno aprenda determinadas competências, aquelas que estão estabelecidas nas DCNs, e, claro, a gente pode generalizar também que esse aprendizado seja significativo, que impacte o mundo, o mercado de trabalho. Mas, no fundo, o final das contas, não importa muito os insumos ligados à infraestrutura, ou a currículos, ou a apoios de recursos didáticos. O objetivo é a aprendizagem. E a aprendizagem é o que se deseja. Ora, essa aprendizagem pode acontecer em sala de aula, mas pode acontecer em ambientes virtuais de aprendizagem, em ambientes de trabalho, com aulas remotas. Isso está dentro do que a BMS chama de abordagem dos quadrantes híbridos. Portanto, não faz muito sentido estabelecer que a qualidade se dá exclusivamente em cursos presenciais ou exclusivamente em cursos EAD. Eu acho que essa discussão ela é distorcida na origem. Qualidade é a aprendizagem que o aluno demonstra através de testes, por exemplo, como o ENADE no final do curso. Há cursos de EAD, eu cito, por exemplo, a minha instituição só como um exemplo, em que a modalidade EAD, por exemplo, um curso de marketing, tirou o conceito 5, melhor do que o conceito do curso presencial de marketing, que também foi 5, mas foi um 5 num contínuo menor. Então, eu acho que, como o Daniel colocou muito bem, as instituições que têm marca e que fazem um trabalho sério, normalmente a modalidade EAD delas reflete essa seriedade e essa qualidade do presencial. Por isso que eu acho que esse recorte de separar o presencial e o EAD e avaliá-los separadamente, fora do contexto da avaliação de uma instituição, é que é um equívoco, transformando modalidade em problema, quando modalidade são alternativas pedagógicas para garantir a aprendizagem do aluno, que no fundo é o que interessa. Então, em síntese, eu discorro para dizer aqui, um pouco, né, de forma um pouco longa, para dizer que nós estamos errando ao achar que crescimento perde qualidade, e que o EAD não tem tanta qualidade por ser o EAD. Eu acho que a gente precisa focar no aluno, no que o aluno aprende, nos exames que ele preenche, presta. Agora, se existe um curso presencial ou EAD que não tem um bom conceito, né, no, nas avaliações oficiais, e que ele seja sancionado dentro da legislação que hoje está disponível pelo MEC. Nós defendemos o EAD como princípio, porque acreditamos no potencial dessa modalidade para democratizar o acesso ao ensino superior. É claro que com a devida qualidade supervisionada pelo MEC, como está na Constituição Federal. É nada além disso. Qualquer outro discurso contra a modalidade envolve ideologia, envolve preconceito, envolve corporativismo, e acho que decisões de educação e de políticas públicas não podem ser tomadas com base, prioritariamente, em ideologias ou preconceitos. Acho que nós temos que buscar, quais são as evidências de que de fato não há qualidade e trabalhá-las através de um mecanismo de colaboração, inclusive com as próprias instituições. Acho que não tem nenhum mantenedor que não deseja dar qualidade aos seus cursos. Acho que isso é unânime. O que se precisa é trabalhar de mãos dadas para que a melhoria da qualidade se dê em paralelo com o aumento da quantidade, porque o Brasil ainda não está nem perto das metas do PNE. E agora vamos parar uma modalidade que era a única que vinha crescendo, que nos aproximava das metas. O que nós temos é que melhorar a modalidade, melhorar as ofertas, ao mesmo tempo em que nós garantimos a expansão. O Brasil precisa crescer com qualidade. Não adianta parar o crescimento a pretexto de uma qualidade que se vai buscar no futuro. Nós temos que fazer as duas coisas em conjunto: crescer e desenvolver a qualidade.
Agora, professor Celso, o censo, né, que nós comentamos desde o início aqui, justamente ele não mostra essa qualidade precisa, né, dessa questão dos cursos de graduação, e você falou em certas evidências. E o que a gente percebe, um dos indicativos do censo, é com relação à proporção de alunos, pela quantidade de professor, né? A gente percebe que existe uma proporção muito maior, né, de alunos de acordo com o professor, de acordo com os cursos, que às vezes é maior que a média do país. Esse indicativo a gente pode considerar na hora de fazer essa medição da qualidade?
Olha, veja como é que a discussão ela resvala para mitos, né? Primeiro, eu queria dizer que, mesmo no curso presencial, não há correlação do desempenho dos alunos com a quantidade de alunos em turma. É um mito que se criou que, no limite, o professor que dá aula para um aluno, esse aluno iria muito melhor do que um professor que dá aula para 100. Não conheço trabalhos que estabeleçam um número ideal de alunos por professor. Existe, obviamente, o número com o qual aquele professor se sente mais confortável para trabalhar, mas não existe esse número. Agora, se compararmos laranja com laranja, não existe um consenso. Agora, se compararmos com laranja e banana, é pior ainda. Comparar um professor de curso presencial com uma modalidade que é assíncrona e virtual, ou seja, que o aluno estuda na sua própria velocidade, no seu tempo, com a ajuda de tutores, de professores que são tutores, é lógico que a atividade de um professor tutor é diferente do professor que dá aula numa turma, né? Inclusive, quero voltar aqui à questão: hoje você tem atividades que são dadas em grandes universidades americanas com salas de 300 alunos, e ninguém se questiona a qualidade dos grandes professores. Grandes professores nos Estados Unidos, nas universidades americanas, dão aulas em anfiteatros para 300 alunos, claro que ajudados por assistentes de ensino, né, para que apoiem os alunos nas suas dificuldades. Então, quando você compara o professor presencial com o tutor, é lógico que o tutor atende a mais alunos, porque, inclusive, ele está disponível o tempo inteiro. O aluno tem acesso ao tutor o tempo inteiro. Ele pode fazer perguntas que são respondidas dentro de um prazo o tempo inteiro, enquanto que o professor só está disponível em sala de aula. Não se pode comparar laranja com banana. O trabalho de um professor em sala de aula é importante, na modalidade presencial essencial, e um tutor que atende a uma modalidade EAD assíncrona e virtual, tem um outro tipo de trabalho e atende a mais gente e às vezes atende melhor, porque responde à dúvida do aluno no momento em que o aluno tem dúvida. O aluno que tem dúvida no presencial tem que voltar na semana seguinte na aula daquele professor. Então, gente, por favor, a gente não pode tratar de assuntos tão sérios, né, de políticas públicas, fazendo comparações equivocadas, porque comparam, como eu falei, coisas diferentes. Eu acho que a gente precisa ter uma discussão mais séria, mais baseada em evidências. Estivemos agora levando um grupo de reitores para o Canadá, lá no Canadá, visitando a Universidade de Waterloo. O Bruno estava lá. Nós perguntamos ao professor se a modalidade EAD era uma modalidade, as disciplinas elas lá são dadas como opção, o aluno pode fazer presencial e, em alguns casos, pode fazer uma disciplina online, principalmente aqueles que precisam da flexibilidade, porque estão trabalhando ao mesmo tempo que estão estudando. E nós perguntamos ao professor, essa disciplina é mais barata, né? Ele me olhou para a gente com uma cara assim de espanto. Por quê? Não é o professor que desenvolveu o conteúdo, é o mesmo professor da sala de aula. O aluno tem o mesmo nível de rigor naquela disciplina online. Ele tem a flexibilidade. Por que que ele vai pagar mais barato? Qual é o sentido disso? Então, aqui no Brasil, nós desvirtuamos, né? Porque o EAD virou uma solução para falta de financiamento estudantil, e porque algumas instituições cresceram naturalmente, aproveitando a escala de programas de educação à distância, já se generalizou e disse que se perdeu a qualidade. Vamos verificar as notas. Vamos lá olhar o ENADE dessas instituições. Se for fraco, a instituição tem que ser sancionada. Mas isso é assim no presencial também. Não é uma característica da modalidade. Preciso romper preconceitos. Com preconceito, nós não vamos a lugar nenhum. Educação precisa ser cada vez mais baseada em evidências. E eu não vejo evidências que permitem generalizar como um programa de má qualidade só porque é na forma, no formato de EAD. Não consigo ver isso como uma verdade. Penso que isso é uma circunstância que pode ser resolvida com políticas públicas de promoção da qualidade, de supervisão, de fiscalização, como é o papel do MEC.
Professor Celso, você tocou no aspecto financeiro, citando aí o exemplo, né, do que aconteceu lá no Canadá, dessa diferença de valores do curso presencial com relação ao curso EAD. E aí eu passo a pergunta para o Daniel. Afinal de contas, isso pode ter algum impacto realmente financeiro nas instituições de ensino? Pode ser positivo ou negativo? Como que as instituições se reorganizam nesse aspecto?
Legal, Carol. Também vou voltar um pouco no tempo aqui, porque eu acho que essa resposta não é imediatista, acho que ela tem uma história do porquê que hoje a gente tem um cenário de redução de receita líquida mensal no segmento particular como um todo. Isso data desde a época de Fies, que é justamente a linha de raciocínio aqui. A gente tem uma sociodemografia que precisa de acesso. Se eu não tenho um programa de política pública que endereça isso, alguém tem que fazer às vezes. Então, à medida que eu tenho, em 2014, a explosão ali de matrículas que vieram por um programa de financiamento que tem um bom fim, mas meios que não foram os ideais, a gente cria para a indústria uma necessidade de adaptação de curtíssimo prazo que não era condizente ao bolso de quem poderia, né, escolher cursar uma graduação. Então, desde essa época, se a gente puxa a série histórica completa, a gente tem uma redução de receita líquida da indústria particular de ensino superior no Brasil. Então, não é um dilema de agora. Então, isso, né, posto sob essa, né, tensão de prazo, leva as instituições, em todos os seus planejamentos, não se apoiarem tanto nesse indicador. Acho que a onda e a época e a era, talvez, aí de eficiência operacional, ela não é dos últimos 2, 3 anos, ela é dos últimos 10, talvez. E dentro dessa linha, o EAD, a tecnologia, ela é um mecanismo de eficiência operacional também. Então, a gente, de novo, né, é que eu concordo 100% que a generalização, como o professor Celso colocou, ela é danosa em vários sentidos. Ela é danosa na sua leitura de topo de iceberg e de meio também, porque não necessariamente o EAD, ele é uma oferta, ele é um mecanismo que a instituição de ensino se utiliza para se pôr em regra de mercado em função do quê? Perfil de demanda. Então, né, tentando resumir o que eu estou querendo colocar aqui, hoje não se tem, né, uma condição de gestão na ótica financeira que leve receita como principal indicador. A gente tem que mirar margens melhores, tem que tentar adaptar a minha estrutura, mantendo sempre as premissas de qualidade, a margens melhores. O aluno precisa de fato de acesso. Se hoje eu não tenho um programa de financiamento ou alguma política pública efetiva, a gente vai precisar equacionar isso com as nossas condições, com os nossos recursos, com o uso inteligente de uma política comercial, uma bolsa social, ou algo nesse sentido que permita com que esse aluno pague o valor de mensalidade que é adequado à condição que ele tem. Então, acho que é muito nessa linha, não é de agora, é do histórico, e tem uma razão que talvez seja essa que eu tenha tentado colocar desde o início da minha fala aqui: tudo nasce na demanda, tudo nasce na nossa população, na nossa sociodemografia, daí que a gente vai escorregando tudo.
E, professor Celso, como é que a BMS, então, está podendo ajudar as instituições nesse processo?
Olha só, a gente ajuda em vários processos, né? Naturalmente, temos feito cursos e palestras e seminários apresentando modelos inovadores, como os modelos híbridos. Temos levado reitores a vários países para conhecer experiências bem-sucedidas, não só na atividade presencial, como na atividade no EAD. Temos representado o interesse dos nossos associados nos grupos de trabalho criados pelo MEC, lá onde o professor Yaris Xavier e o próprio Bruno participam com brilhantismo, né, defendendo os nossos pontos de vista. Ou seja, temos dado todas as condições para que os associados possam usufruir dessa onda do EAD, sempre com esse foco na inovação, na qualidade, na evolução dos modelos regulatórios, que inclusive é uma bandeira do Fórum das Entidades Representativas da Educação Superior Privada. Então, tem sido essa a nossa atuação, muito mais de orientação e de defesa do ponto de vista da expansão com qualidade do nosso setor. E temos tido sucesso em várias dessas batalhas, mas enfrentamos e vamos continuar enfrentando com muito empenho todo e qualquer preconceito contra uma modalidade que se mostrou vitoriosa no Brasil e no mundo. E essa será sempre a defesa da BMS em prol dos nossos associados.
Vocês comentaram aqui a respeito de uma consulta pública que está aberta. Vocês gostariam de comentar sobre ela, Bruno?
Eu gostaria, inclusive, a gente divulgou um vídeo nas redes da BMS, Carol. O que que é essa consulta pública? Diante dessas várias discussões, tudo isso que nós estamos conversando aqui de forma muito rica, o Ministério da Educação também, em decorrência do grupo de trabalho, ele expede um relatório final. É claro, isso aí está focalizando esses cursos que eu mencionei aqui. Tem um ponto de análise nesse GT. Em decorrência das discussões, olha que curioso, a gente vai para uma discussão de modalidade e o grupo de trabalho ele fica muito numa vertente de metodologia, que é muito isso que o professor Celso falou. A gente não arreda pé, para usar uma expressão mineira, né? A gente não arreda pé, de defender a livre iniciativa. Talvez o nosso grande relicário seja a autonomia didático-pedagógica, que cada instituição confie na sua competência de estruturar o seu projeto pedagógico e construir os seus currículos, né, dos seus cursos. Então, isso evolui. E essa audiência pública que está colocada, está disponível até no site da BMS, você pode mandar as suas contribuições, as suas críticas. O link está nas redes sociais da BMS, na rede ABMS, no Instagram, que é uma rede muito utilizada, e também no nosso site. As instituições podem mandar as suas críticas, sugestões, reflexões, e a BMS também se dispôs, né, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast, também se dispôs em reunir, em organizar todas essas reflexões, até mais especificamente dos nossos associados, para fazer uma entrega uniforme, para o Ministério da Educação, na linha do que já fizemos no grupo de trabalho e em todas as discussões, que nós, estivemos, estamos e estaremos, não é isso, professor Celso? Não tem espaço vazio a depender da BMS. Eventuais portas que não tenham sido abertas para nós, seguramente a gente está ali batendo para encaminhar as nossas reflexões e influenciar positivamente qualquer política pública ligada à educação superior.
Professor Celso, quer complementar?
Não, acho que o Bruno colocou isso de forma muito clara, e sem nenhum comentário adicional.
Bom, a gente está chegando ao fim desse podcast, um assunto super importante. A gente está falando da qualidade do ensino superior no nosso país. E como a gente sempre faz, a gente sempre pede para os nossos convidados darem algumas dicas para a gente, e sobre algum livro, artigo, documentário, enfim, a literatura, do que se está falando desse tema que nós escolhemos, então, sobre o curso EAD. Então, eu vou pedir para o Daniel. Daniel, o que que você nos indica?
Que consumam todos os conteúdos providos pela BMS. Esqueci o primeiro. Adicionalmente, o que eu recomendaria foi um artigo que amigo meu, Thiago Paiva, publicou hoje. Ele fala no artigo sobre a visão de alguns gestores, alguns estudiosos e de pessoas influentes dentro do meio em relação a dados que foram divulgados aí pelo Censo. Eu tive o prazer de poder participar na construção do texto. Acho que tem bastante gente importante e relevante colocando também as suas opiniões. É uma leitura interessante. Ele nomeou como Censo da Educação Superior, Reflexões sobre um Futuro Promissor. Tá no LinkedIn, talvez em outros canais aí que ele use como divulgação.
Excelente, Daniel. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui do nosso podcast. Já fica aqui o nosso agradecimento. Bruno, o que que você nos indica?
Carol, eu vou ser muito sincero aqui. Eu recebi uma indicação do professor Ivan Mota, da Vitro, a gente discutindo aqui alguns desses pontos, inclusive, que mais uma vez estamos aqui conversando sobre ele, e é um livro do Antônio Góes, que é A Que Ponto Chegamos? É um livro desafiador, né? É quase que um, vamos dizer assim, um Bultmann do que nós estamos vivenciando aqui. Então, eu sugeriria esse. Veio de uma, né? Vou aqui ser muito sincero. Quem me sugeriu foi o professor Ivan Mota, lá da Vitro, que é com quem a gente também tem trocas riquíssimas aqui na BMS. E ele fala 200 anos de atraso educacional e o seu impacto nas políticas do presente. Então, talvez seja um pouco disso que a gente está aqui discutindo.
Excelente. Bruno, muito obrigada a você também por ter participado desse episódio do nosso podcast. E para a gente, então, encerrar, professor Celso, o que você tem para nos indicar?
Olha, nós recentemente pela BMS divulgamos uma nota técnica, um estudo do Dr. Ricardo Martins, consultor da Câmara dos Deputados, onde ele faz uma análise exatamente da evolução do EAD no Brasil, do excesso de oferta, de vagas, né, de como isso também veio impactando os preços médios e apresenta uma série de sugestões, de encaminhamento, né, dessas questões. Que nós pretendemos, como associação, apresentar, na discussão do futuro Plano Nacional de Educação junto ao Fórum Nacional de Educação. É uma nota técnica em formato digital, está disponível, a gente pode deixar o link aqui para os ouvintes do podcast, mas eu acho que vale a leitura, se vocês quiserem ter um pouco mais de entendimento de como nós chegamos a essa situação atual e quais as consequências para o futuro da educação superior no Brasil. É uma leitura que eu recomendo.
Excelente, professor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Como o professor Celso mencionou, todas essas indicações, elas ficam aqui descritas nos links, nesse episódio mesmo aqui no, nessa plataforma digital onde você nos escuta, tá bom? Mais uma vez, obrigada a você que nos acompanha. Fica aqui, então, um agradecimento especial a quem nos ouviu e a quem participou desse podcast. E lembrando sempre que você também pode participar conosco, pode ser um convidado. Quer dizer, aqui é um espaço aberto para você falar, dê sua opinião, faça comentários, dê sugestões de que assuntos você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. E é só mandar um e-mail para a gente. Anota aí, e por falar em educação, @abms.org.br. Um grande abraço e até a próxima!